Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio de hoje, aqui comigo, os pastores Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, volta a ser, e o pastor Tadeu Coelho, a quem peço, pastor Tadeu Coelho, o que dizer desse segundo episódio, diga-se de passagem, um tema que é praticamente obrigação do assembleano, do pentecostal, falar, nem que seja pelo menos a cada 2 anos, tema do evangelismo até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Jesus. Estamos hoje, neste episódio, segunda lição, pastor Tadeu, o que dizer? Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Pastor Tadeu Coelho, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo ao Pod EBD. Suas considerações iniciais.
Pastor Gleibson, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor também ao pastor Kleber Maia. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez para este importante trimestre. Como o senhor falou, está no DNA do assembleano, que é a evangelização. E eu me recordo que a semana passada eu ouvi um pastor dizendo que tem muitos professores que ficarão constrangidos em dar esta aula porque não estão envolvidos com a evangelização e com a missão, né, com as missões da igreja. Eu prefiro dizer que este trimestre vem para nos despertar a todos nós. Eu acho que a gente pode fazer sempre um pouco mais daquilo que temos feito em relação à evangelização, a missões, em relação ao alcance dos povos, sejam os povos distantes, sejam os povos próximos, não é verdade? Então, tenho
Bem.
certeza que será muito edificante esse trimestre e que a boa mão do Senhor esteja sobre nós.
Muito bem. Pastor Kleber Maia, meu companheiro, o que dizer desse tema? Já falamos na primeira lição sobre a grande comissão e hoje a gente volta a falar mais voltado para a questão da natureza de Deus, ligado a esse tema. Pastor Kleber.
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Tadeu Coelho, todos os ouvintes do Pod EBD. É uma alegria poder estar aqui, mais um episódio, e nesse tema de falar de Jesus, de levar a mensagem de Deus, a mensagem do amor de Deus, é algo realmente que deve ser despertador para toda a Igreja Assembleia de Deus, como já bem falado, ela tem no DNA essa questão de missões, porque nós entendemos que o Espírito Santo nos capacita, nos reveste exatamente para que nós possamos falar dele. No entanto, nós sempre precisamos estar relembrando aos irmãos a razão daquilo que fazemos, o porquê nós fazemos. E achei muito interessante esta segunda lição abordar exatamente este tema. Nós evangelizamos porque Deus é um Deus que busca, que ama, que chama, que quer trazer as pessoas a um relacionamento com ele. Isso faz com que todo cristão, obviamente, seja também alguém que cumpre o chamado de Deus, porque não é alguma igreja resolva ter como uma identidade, mas é a identidade do próprio Deus que nos chama a sermos esses evangelizadores. E eu creio que será uma lição, então, muito rica para toda a Igreja do Senhor.
Muito bem. Bom, nossa primeira questão, eu quero dirigir inicialmente ao pastor Tadeu, mas eu vou anunciá-la aqui. Bom, Deus elegeu um povo, como nós conhecemos, e o relato das Escrituras, e com esse fez uma aliança. Pastor Tadeu, podemos afirmar que antes vamos dizer, deste momento, né, da aliança, as missões está relacionada a ser um povo que vive de forma diferente por causa desta aliança com Deus?
Pastor Gleibson, Pastor Kleber, amados ouvintes, sem sombra de dúvida, né, sem sombra de dúvida, a gente coloca aqui que a missão, ela não começa com o ir, mas ela começa com o ser. São dois verbos aí, né, que nós devemos ter em foco nessa questão. É o ir e o ser. O ser diz respeito à nossa verticalidade, da vida espiritual, a nossa relação diretamente com Deus, enquanto que o id de respeito à horizontalidade, ou seja, a nossa relação com o próximo. A gente vê que quando Deus estabeleceu Israel como uma nação sacerdotal, ele levou esse povo para o deserto a fim de trabalhar a identidade desse povo, a fim de, usando uma palavra até moderna, né, assim de formatar este povo. Ele vai fazer com que este povo receba a lei ali no Sinai, e esse povo vai passar alguns anos com Deus no deserto para que Deus pudesse então trabalhar a identidade deste povo. Antes da missão vem a identidade. Antes, eu coloquei aqui que antes da missão vem a relação com Deus. E a gente percebe que Jesus, ele vai repetir esse modelo do Pai. Antes de Jesus enviar a sua igreja, ele a discipulou, ele a modelou, a formatou. Jesus fez ali uma imersão com aqueles discípulos durante 3 anos. E através ali da sua palavra, através do Sermão do Monte, das parábolas, dos milagres, aquilo que eles viram, Jesus estava ali formatando aqueles discípulos. Antes de ir, os discípulos ouviram, viram, aprenderam, foram muitas vezes repreendidos, aprenderam lições sobre humildade, sobre oração, sobre paciência. Ou seja, antes de ir, eles tiveram de enfrentar tempestades, né, no mar que eles tanto conheciam. Antes de Jesus enviar a sua igreja, ele estabeleceu a sua identidade. Infelizmente, nós temos presenciado hoje igrejas que estão doentes, saindo para evangelizar. O resultado é que ganhamos almas, mas não sabemos como tratá-las. A criança nasce, né? A criança espiritual nasce, mas logo morre, porque não há alimento que a faça crescer. Por irmos, aí é uma frase até difícil de falar e de ouvir, mas assim, por irmos, sem sermos, vamos de qualquer jeito. Como consequência, hoje nós somos a igreja que mais ganha almas, ao mesmo tempo, a que mais perde. Então, a verdadeira missão, e eu fiquei tão feliz na semana passada que eu vi um missionário que estava na nossa igreja aqui em Campina Grande, ele estava na nossa escola dominical e ele disse o seguinte: a missão começa por aqui, a missão começa pelo ensino, a verdadeira missão começa pelo discipulado, começa pela escola bíblica dominical. Isso quem falou foi um missionário indiano. Também é importante nós pensarmos que, e frisarmos isso, que o ser, ele não começa pelas quatro paredes da igreja, mas ele começa pelo coração e que se manifesta em casa, no nosso lar. Davi disse assim, no Salmo 101, verso 2, andarei em minha casa em sinceridade. Paulo, quando ele vai ressaltar a fé de Timóteo, ele fala de uma fé não fingida. E essa fé não fingida, ela tinha a sua manifestação dentro da sua casa, através da sua mãe e através da sua avó. Então, esta relação entre o ser e o ir, entre a aliança, e nós podemos aqui falar da aliança no sentido de uma identidade, de um compromisso, ele precede o ir. E essa relação, essa junção, né, essa parceria entre o ser e o ir, nós podemos chamar de integridade. Precisamos ser íntegros se quisermos dar frutos que permaneçam. Na primeira carta das 7 que Jesus escreveu lá em Apocalipse, ele endereçou a primeira carta ao anjo da igreja de Éfeso e ele elogiou o id daquela igreja, dizendo o seguinte: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a NVI diz trabalho árduo, e a tua perseverança. Tenho suportado sofrimento por causa do meu nome e não tenho desfalecido. Ou seja, era uma igreja que trabalhava. Porém, Jesus repreendeu o ser daquela igreja. Abandonou o primeiro amor. Ou seja, Jesus elogia a horizontalidade da espiritualidade de Éfeso, mas ele critica, ele faz uma repreensão na verticalidade. Ou seja, a relação com Deus não estava boa. Em suma, não podemos ir sem ser. Primeiro vem a relação com Deus, primeiro vem a aliança, primeiro vem a identidade, primeiro vem quem eu sou, para depois eu poder ir e anunciar aos outros. Eu trabalhei com uma igreja em São Paulo que, infelizmente, começamos a trabalhar ali numa igreja era doente. Então nós tivemos que, em primeiro lugar, tratar a igreja, e quem trata a igreja, quem cura a igreja é a palavra. Ensinar a primeira igreja para que depois nós pudéssemos sair para evangelizar alguém, e aí sim, essas pessoas pudessem ser bem recebidas e pudessem crescer, ter condições de crescer espiritualmente.
Muito bom. Pastor Kleber, o que é que a gente diz para uma geração que quer ir sem ser, eu acho talvez até por um certo imediatismo, e aí eu incluo do jovem ao adulto, do ancião, como é que a gente faz isso? E realmente parece muito claro, e sem ser, eu acho que talvez seja até uma prática de quem é muito ansioso para queimar as etapas, né? Pastor Kleber.
De fato, pastor Gleibson, é algo primordial nós pensarmos isso, né? Pastor Tadeu já falou que o chamado sempre é para, primeiramente, nós termos esse relacionamento com Deus. O texto de Marcos, capítulo 3, diz que Jesus, no verso 14, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Então, primeiro Jesus chamou os 12 para estar com ele. Quando eles aprenderam com ele, quando eles foram formados, é que ele os enviou. Da mesma maneira, quando nós vemos o chamado de Israel e de Abraão, e foi um chamado em que Deus o chama para caminhar com ele, ele depois os envia às nações. Mas eu acho interessante um autor que diz assim que o povo de Deus foi chamado para viver publicamente para a glória de Deus. Ou seja, nós nunca fomos chamados para viver para nós mesmos, é para a glória de Deus, mas isso é viver publicamente, é viver diante das nações, diante do povo. E o próprio viver para Deus, para a glória de Deus, já é uma ação evangelística, porque quando alguém enxerga o povo vivendo dessa maneira, aí ele vai querer conhecer esse Deus e servir a esse Deus. Esse era o propósito de Deus, né, com Abraão, como Deus o abençoou, como Deus fez dele uma grande nação, como Deus o protegeu, como Deus abriu a madre da sua esposa infértil, e isso fez com que as pessoas desejassem, né, a oração do Deus de Abraão por eles, ou a bênção do Deus de Abraão. As nações queriam fazer aliança com Abraão para não deixar de ter a bênção do Deus de Abraão, porque ele vivia publicamente. Então, aí onde entra a questão de ser antes de ir. E que essa lição seja um despertamento, porque às vezes nós temos na igreja irmãos muito bem intencionados, que têm realmente um amor por missões e querem ir, mas não pensam no ser antes de ir, ou seja, em formar o povo que vai. Às vezes dão muita importância à evangelização, e ela tem uma grande importância, mas dão pouca importância ao ensino, ao discipulado, e na realidade tem uma importância fundamental para que quem vá seja alguém que realmente possa fazer um anúncio do Deus a quem ele serve por meio da forma como ele vive e daquilo que ele proclama na sua própria vida. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Tito, no capítulo 2, que os servos devem servir bem aos seus senhores, porque eles serão, ele diz, um ornamento da doutrina, porque eles serão uma forma como as pessoas irão desejar até conhecer a doutrina, o evangelho, e isso é o ser antes do ir, não é? Quando nós somos tratados primeiro e enviados depois. O texto na NAA diz assim, Tito capítulo 2 e o verso 9, ele diz aos servos que em tudo sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Manifestar a beleza da doutrina de Deus na nossa vida é ser, né, antes de ir, e isso naturalmente irá atrair as pessoas para servir ao Deus que nos enviou.
Muito bom. Bom, nossa segunda questão. Bom, é fato, eu acredito que às vezes até alguém tenha dificuldade de entender a Deus, até na sua visão, vamos dizer assim, na cosmovisão cristã, judaico-cristã, em função da dificuldade da interpretação do Antigo, e o Novo já é um pouco mais fácil, mas é um fato claro, e isso fica evidente no Novo Testamento, que Deus amou o mundo e deu prova disso, enviando seu Filho para morrer por cada pecador. Assim, nós cremos que Deus ama a todos, indistintamente, inclusive aqueles que não aceitam a Cristo e rejeitam seu amor, conforme está nas Escrituras. E pergunta ao pastor Kleber dessa vez. É deste jeito mesmo, pastor Kleber? De que maneira a gente pode afirmar essa condição de Deus amar, inclusive, aquele que o aborrece?
Pastor Gleison, é muito interessante nós refletirmos sobre o amor de Deus, e é nesta lição, é o tópico central da lição, falar do amor de Deus como o princípio fundamental da redenção do homem. Porém, nós também precisamos entender, olhando para as Escrituras, que o amor de Deus, ele se estende a toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, diz o chamado texto áureo, né? João 3:16, e mandou o seu Filho para morrer por ele, para que todo que nele crê não pereça. Em João 3:16, nós vemos que a extensão da morte de Cristo é, portanto, a extensão do amor de Deus a toda a humanidade, que é a extensão de todo aquele que pode crer em Jesus. Então, entendemos que Deus amou o mundo, a todo o mundo, de maneira que enviou seu Filho para morrer por todos. Da mesma maneira, quando o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 5, ele diz que, assim como na desobediência de Adão, o mundo todo foi alcançado para a morte, na obediência de Cristo, o mundo inteiro é alcançado para a vida, e, portanto, nós cremos no amor que é enviado, que alcança a todas as pessoas. No entanto, especialmente os irmãos calvinistas, eles restringem o amor de Deus apenas aos eleitos, ou pelo menos o amor para a salvação, né? O amor pleno de Deus para a salvação apenas aos eleitos, onde Deus, então, não amaria a todos da mesma maneira. Mas nós entendemos, nós arminianos, assembleianos, que Deus amou a todos da mesma maneira para enviar o seu Filho para morrer por eles. No texto de Marcos, capítulo 10, é a história do jovem rico, uma história muito conhecida. Jesus faz um chamado àquele homem, e o chamado de Cristo para segui-lo é o mesmo chamado que ele fez a todos os seus discípulos, inclusive aos apóstolos, no texto de Marcos 3, que nós já citamos. Mas aquele homem, ele não vai atender a esse chamado e vai afastar-se triste. Mas o verso 21 diz que Jesus olhou para ele com amor e fez o convite para segui-lo. Então, o texto deixa claro que o amor de Jesus estava direcionado para aquele jovem, que o convite com amor é feito para ele. Então, não dá nem para dizer que não era um convite verdadeiro ou que ele não estava predestinado, eleito, porque Jesus... O texto diz claramente que olha para ele com amor, mas ele rejeita o convite. Então, nós podemos entender que Deus ama e enviou seu Filho para morrer, inclusive por aqueles que o rejeitam, que não querem responder favoravelmente ao convite de Deus. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, ele diz até no final do verso 1 que alguns falsos mestres, eles renegaram o Senhor que os resgatou. Ou seja, eles um dia creram em Jesus, foram resgatados por essa morte de Jesus, mas agora renegaram esse Senhor. No entanto, o amor de Deus, ele alcança estas pessoas da mesma maneira, de forma que eles não podem acusar Deus de não amá-los, dizer que o amor deles não é, o amor que Deus tem por eles não é um amor verdadeiro. Então, nós só podemos, com isso, pregar o amor de Deus a todas as pessoas. Há um grande pastor, muito conhecido, pastor americano, vou deixar de fora o nome dele, mas quem conhece a história certamente irá identificá-lo. Ele diz que um dia está orando, agradecendo a Deus por seus filhos, mas ele dizendo assim que não tem como dizer a seus filhos que eles são eleitos, porque a eleição é individual, Deus é quem elege, quem chama. E eu, então, posso dizer, como arminiano e assembleiano, a esse pastor e aos filhos dele, que Deus os ama e que Cristo morreu por eles para que eles possam crer, ser salvos e, portanto, ter esse relacionamento eterno com Deus pela fé em Jesus. Nós pregamos, sim, o amor de Deus e essa é a fundamentação da nossa mensagem. Porém, não podemos restringir esse amor, nem dizer que Deus ama alguém de forma diferente. Deus ama a todos com propósitos salvíficos, mesmo aqueles que rejeitam a mensagem de salvação. Assim nós cremos e assim nós pregamos.
Pastor Tadeu, o que é que se pode complementar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, se não for pedir demais, se o senhor puder tangenciar na questão da natureza, porque eu acho que muita gente, pastor Tadeu, eu estou emprestando o meu ouvido aqui ao ouvinte, muita gente tem dificuldade de entender a natureza de Deus, porque é óbvio, né? Deus é Deus. E nesse aspecto do amor, principalmente julgando nós seres humanos, somos capazes de amar, mas também odiar ao mesmo tempo. E às vezes esses sentimentos, eles se misturam. E dentro dessa complexidade, né, como é que a gente chega a uma pessoa para fazer essa ponte? Porque se for conosco, nós determinaríamos o julgamento e de maneira justa condenaríamos uma pessoa. A gente sabe que Cristo provê isso aí, mas é um pouco complexo. Pastor Tadeu, se puder tangenciar nessa questão, desse ponto de vista, né, respondendo essa segunda questão, Deus, da perspectiva de Deus, amar até quem aborrece, e com a gente, às vezes, é um pouquinho complicado ocorrer isso na prática, né, pastor Tadeu?
Exatamente, pastor Gleibson, foi muito bem exposto pelo pastor Kleber a questão, e como o senhor falou, entender a natureza de Deus, ela vai muito além. Eu acho que assim como a natureza de Deus vai além da nossa compreensão, o seu amor, consequentemente, também vai, né? A gente vai julgar, muitas vezes, o amor de Deus baseado na nossa natureza, e a nossa natureza, ela é condicional, o nosso amor, ele é condicional. Eu acho que entre os seres humanos, aquele amor que nós julgamos ser mais incondicional é o amor de um pai ou de uma mãe, na verdade, por seus filhos. E mesmo assim, em muitos casos, ele deixa de ser algo, né, real, algo
existente. E a Bíblia, pastor Tadeu, me permita, e a Bíblia até põe em xeque quando fala, não é? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Me parece, realmente, já colocando que o ser humano é extremamente limitado, né?
Exatamente. E ainda fala assim, ainda que essa venha se esquecer, ou seja, há uma possibilidade de ainda esse amor que a gente julga entre nós aqui ser o mais perfeito, ele pode falhar. O amor de uma mãe pode falhar para com o filho. Então a gente julga esse amor de Deus muitas vezes baseado na nossa natureza, a gente julga pela nossa ótica. Mas a Bíblia nos afirma, como o pastor Kleber falou, que o amor de Deus, ele é universal, ele é incondicional, indiscriminado, né? Intenso, perene. O amor de Deus não está sujeito a mudanças de humor, a mudanças de cenário. Não está sujeito a nada disso. O nosso está. Eu conheci um pregador de ar livre em São Paulo que ele dizia assim que o amor de Deus é rebelde, porque ele entra onde ele não foi convidado. Ele entra nos presídios, ele entra em lugares, né, em grupos terroristas. Ele entra onde ele não foi convidado e ali ele transforma vidas, porque ele vai além do nosso entendimento. E aí a questão é, mas e aqueles que rejeitam o amor de Deus? Eles continuam sendo alvo do amor de Deus. Mesmo com a porta fechada, esse amor que é rebelde, ele continua batendo. A porta da oportunidade permanece aberta. A gente pode até olhar para alguém que hoje odeia o evangelho, né? Às vezes é um esposo, uma esposa, um irmão, um filho, uma mãe, um irmão de sangue, né? A gente pode olhar e a gente não consegue nem imaginar a conversão dessa pessoa. Aí a gente olha para a Bíblia e a gente vê lá Paulo, ou Saulo de Tarso, vamos dizer assim, né? E a gente vai saber o seguinte, que o encontro muda tudo, né? Então, eu gosto muito de pensar sobre essa questão, dizendo o seguinte, claro, a maior prova do amor de Deus é o Calvário. E a manifestação desse amor é anunciado, é expressado por meio da palavra, por meio do Evangelho. E aí, por exemplo, quando a gente pega, e aí fazendo um paralelo aqui com um link com o tema da evangelização, quando a gente pega a parábola do semeador, a gente consegue entender um pouco a questão da grandeza desse amor. Porque quando aquele semeador sai ali a semear, aquele camarada parece um tanto quanto desperdiçador. Porque parece que ele sai jogando assim semente ao léu, né? Aí alguém pode olhar, mas por que esse camarada não selecionou melhor aonde iria lançar a sua semente? Porque a semente caiu perto do caminho, caiu nas pedras, caiu em lugares que não era para cair. Por que ele parece lançar semente para todos os lados? Porque o amor de Deus se manifesta e está disponível a todos. Não nos compete escolher o coração que ouvirá o Evangelho. Devemos lançar a semente em todos os corações, até porque a natureza de cada coração, da terra, né? Somente Deus conhece. Então, quando nós vamos pensar, para concluir a minha parte, nós vamos pensar no amor de Deus, temos que tirar os nossos óculos e colocar os óculos da Bíblia, da palavra de Deus. Porque se eu enxergar o amor de Deus baseado na minha natureza, eu vou encontrar muita falha e muitas limitações, como o senhor falou, pastor Gleibson, muitas limitações nesse amor. Eu vou colocar as minhas limitações no amor de Deus. E aí, certamente, eu ficarei muito longe daquilo que a Bíblia ensina.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão.
Gleibson,
pois não, pastor Kleber.
Passar a terceira, deixa eu, por gentileza, uma última contribuição nessa questão.
Sim, pode ser.
O teólogo Jacó Arminio, ele dizia que Deus tem um duplo amor. Ele primeiramente ama a si mesmo ou a sua justiça, e depois ele ama as suas criaturas. O John Wesley chamou esse amor de amor santo, ou seja, é um amor em que Deus ama a criatura, mas não a ponto de abrir mão da sua justiça ou de quem ele é para amar. Porque às vezes alguém parece falar também de um amor de Deus que passa por cima de tudo e porque Deus ama, não vai condenar ninguém. Mas esse amor santo, ele ama sim todas as pessoas, porém quer transformá-las, porque ele também ama a si mesmo, a sua justiça, de forma que não pode abrir mão dela.
Muito bem. Bom, dito isso, eu acredito que a nossa terceira questão, ela realmente fecha com chave de ouro esse ciclo de questões, porque a gente vai entrar na questão da fidelidade a Deus e a sua palavra são elementos primordiais, obviamente, para que o povo de Deus se mantenha, né? Fazendo missões, indo às nações. Aí pergunta-se, a preservação doutrinária da igreja é necessária para que ela seja sal e luz do mundo, pastor Tadeu?
Amados irmãos, ouvintes, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, a doutrina produzirá elementos necessários para que a igreja exerça seu papel de representante de Deus na terra, como sal e luz. As simbologias que Jesus utilizou no Sermão do Monte do Sal e da Luz demonstram que o cristianismo é uma religião relacional e não de isolamento. Como disse já o pastor Kleber Maia, quando somos verdadeiros cristãos, naturalmente influenciaremos pessoas com a luz, como o sal. Ali está falando o poder de influência no ambiente em que estamos. Quando somos verdadeiros cristãos, não só as nossas palavras, mas a nossa vida, as ações, tudo que fizermos será luz e será sal. E tanto o sal quanto a luz, eles necessitam de cuidados para manterem as suas propriedades. O sal precisa ser mantido em local seco, arejado, iluminado. A luz, na ocasião, né, precisava do seu combustível para que ela não se apagasse. E esses dois elementos, eles têm algo comum. Eles são diferentes do ambiente em que são aplicados. Se não houver diferença, não haverá utilidade. Então a decadência será grande. De influenciador será algo desprezível. Jesus fala que para nada mais servirá a não ser ser pisado pelos homens. Em nosso caso, o que capacita a igreja para ser diferente do mundo? Claro, temos a presença do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. E também temos a palavra de Deus em nós, que nos fará diferentes. Se a palavra não estiver em nós de forma abundante, não conseguiremos exercer qualquer influência. E aí, segundo Jesus, para nada mais prestaremos. A gente percebe que no período de Josué, por exemplo, quando Josué ele entra com o povo em Canaã, Raabe disse que o temor do Senhor havia tomado conta daqueles povos. Por quê? Porque eles tinham ouvido o que Deus fizera por aquele povo. E aí, quando a gente passa algumas páginas da Bíblia, algumas décadas na história, veremos que no período dos juízes faltou o quê? A doutrina. Faltou a palavra, faltou a referência. Consequentemente, ao invés de influenciar, Israel se deixou levar pelos costumes das outras nações e se afastou do Senhor. A igreja é exatamente igual. Se a igreja não tiver firmada na doutrina, limpa na palavra, com a espada do Espírito nas suas mãos, ela não conseguirá influenciar. Ela não conseguirá fazer a diferença nessa sociedade decaída. Lá em João 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, no versículo 17, disse assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí no versículo seguinte, Jesus disse assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Perceba que antes de Jesus falar no envio, Jesus fala da doutrina, Jesus fala da verdade. Primeiro a igreja é santificada na verdade, para depois ela ser, então, enviada ao mundo. Veja, essa questão doutrinária, né? Para fazermos a diferença. Eu me lembro que eu conheci um grupo de jovens em São Paulo que colocou no coração o propósito de evangelizar na frente do AMB. AMB é o centro de convenções lá em São Paulo e que no mês de fevereiro tem um carnaval. E esses jovens se propuseram de evangelizar no carnaval, na porta do AMB. Eram uns 5 ou 6 jovens. E ali, evangelizando, entregando folheto para pessoas drogadas, bêbadas, pessoas nuas. Final das contas, passado alguns anos, nenhum deles estava mais na igreja. Ou seja, uma igreja que não estiver doutrinada, firmada na palavra, ela não vai conseguir influenciar. Pelo contrário, ela será influenciada. Uma igreja sem doutrina, usando aqui 2 elementos da culinária, ela não será sal, ela será fermento. E o fermento pode até crescer. Ou pode até fazer crescer, mas é sem consistência. O fermento espiritual produz movimento que logo passa. Jesus ele fala do fermento se referindo aos fariseus. Eles falam, mas não vivem. Aparentam, mas não são. Exercem influência, mas é uma influência mortal, maligna. A mente deles é carnal, é imediatista, é materialista. Assim é o ID de uma igreja sem Jesus, sem doutrina, sem a palavra, sem a referência. Só seremos luz, só seremos sal, se a palavra de Deus estiver em nós. quem produz essas propriedades espirituais em nós, que fará diferença no mundo, é a palavra, é o ensino. Por isso é tão maravilhoso a gente poder conciliar este assunto de missões na escola dominical. O povo que se preocupa com o ensino, esse povo certamente está capacitado para fazer a diferença aonde Jesus colocar. No ambiente de trabalho, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, onde Jesus colocar, essa pessoa estará capacitada a ser sal e a ser luz. Portanto, o nosso poder de influência passa necessariamente pela nossa preservação doutrinária, pelo nosso amor à palavra, pelo nosso amor ao aprendizado, pelo nosso amor às escrituras, e aí nós teremos realmente respostas que o mundo precisa, com as nossas palavras e com as nossas ações.
Muito bom. Pastor Kleber, o que, é que se pode complementar, né, além dessa boa e ampla questão que o pastor Tadeu respondeu? Mas eu gostaria de fazer uma implicação de direção aqui, pastor Kleber. Voltando um pouco à questão número um, que nós perguntamos, a questão do ir e do ser. Quando a gente fala de doutrina, pode alguém achar que é meramente o espaço, né, propício à escola, à igreja, não é? Mas eu acho que a gente pode ampliar ela. Quando a gente fala de doutrina, a gente pode também ampliar o espaço da família, pastor Kleber, ao espaço da casa, não é? Ao espaço, vamos dizer assim, da relação dos membros da família, com Deus, tomando em consideração de que a gente vê essa natureza de Deus muito clara. Deus busca se relacionar com o homem antes mesmo de começar a discipulá-lo, né? Me parece que quem nasce primeiro aí a relação, depois a doutrina, as duas se complementam. Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, de fato, Deus, ele chama o homem a uma vida de relacionamento com ele, e isso deve envolver todos os aspectos desta vida, né? A palavra de Deus, ela tem a doutrina, né? Ou seja, o ensino, aquilo que Deus quer que nós façamos, e essa doutrina também inclui a orientação de como viver em família, de como viver no trabalho, de como viver em todos os relacionamentos que nós temos. E é exatamente quando nós cumprimos isso, ou seja, vivemos da maneira como Deus quer, na nossa casa, no nosso trabalho e na igreja, que nós nos tornaremos realmente pessoas que serão verdadeiros representantes de Deus para o mundo, para as nações. Há um texto interessante em Jeremias capítulo 4, nós nessa lição estamos falando sobre o chamado de Deus, né? Primeiramente a Abraão e a Israel, como um chamado intercultural para alcançar os gentios, e que depois esse chamado passará à igreja. É interessante que no texto de Jeremias 4:1, Deus diz assim: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor, se remover as suas abominações de diante de mim, você não andará mais sem rumo, se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Deus vai dizer, então, ao povo de Israel, e depois a igreja, que nós precisamos ter esse caminhar com Deus em verdade, em juízo, em justiça, né? Isso fala de caminhar retamente, caminhar de maneira que agrade a Deus, caminhar de uma forma que realmente tenhamos um relacionamento sincero com Deus. Então, ele diz, as nações se gloriarão no Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Alguém já disse que o crente lê a Bíblia e o cristão e o mundo lê o crente, né? O crente não lendo a Bíblia, ele não vai andar de maneira que realmente agrade a Deus, e até o mundo percebe, porque muitas vezes as pessoas não crentes não vão saber onde está, qual é o versículo, mas quando alguém faz uma coisa diferente, ele diz assim, não, isso aí não é coisa de crente. Não pergunte a ele onde é que está escrito, qual é o texto que reprova aquela caminhada, seja na família, no trabalho, onde quer que seja, mas quando alguém age de maneira assim que percebe-se que não está de acordo com o que os crentes pregam e vivem, alguém já acusa de estar fugindo da palavra, fugindo daquilo que Deus quer para nós. Por isso, então, a preservação da doutrina, do ensino, a preservação da orientação bíblica para a igreja é fundamental para que ela, então, seja de fato esse sal da terra que não se degenerou, seja luz do mundo que não se apagou, porque nós não fazemos discípulos para nós, não é? Importante pensar que às vezes tem igrejas que parece que fazem discípulos para eles ou para o líder daquela comunidade, daquela instituição, mas nós fomos chamados para fazer discípulos para Jesus. Então, fazer discípulos para Jesus só pode ser feito da maneira como Jesus quer que os seus discípulos andem, e a Bíblia Sagrada é recheada de orientações éticas, de orientações de conduta, de orientações para que o povo de Deus viva de maneira que o mundo possa entender como é ser diferente sendo um discípulo de Jesus. E esse é o grande chamado que nós temos.
Muito bom. Bom, mesa redonda e hora da pimenta. É o nosso desfecho aqui na hora que a gente leva o prato para o mestre colocar uma pimentinha. Aqueles que gostam, só compreendam que esse momento não é para provocar ninguém, é para fazer um confronto de ideia e de fazer uma reflexão maior, mas não é para provocar, para jogar pedra em ninguém, nem lançar indireta para ninguém, nem do membro mais comum até o obreiro de mais alto escalão que preside um grande campo, tá bom? Então, não tome isso aqui como... Mas é um momento que a gente precisa ser confrontado. E nessa questão, nós já fomos confrontados aqui. Eu quero fazer a indagação da hora da pimenta porque tange, no que tange a nossa necessidade de mostrar a natureza de Deus e como isso está enquadrado na atitude transcultural, sendo o próprio Deus transcultural também para ir às nações, nós levantamos a seguinte questão. Dessa vez, eu vou pedir para o pastor Kleber Maia começar. A missão da igreja já ficou claro, é pregar esse amor. Deus, em essência, é amor. Mas, às vezes, o pastor Kleber tem aquele crente que, vamos dizer assim, né, tem uma mensagem mais dura, e às vezes até usa João, né, porque João, raça de víbora, começou a chamar o povo. Então, aí se sustenta nessa teoria, não é? Para castigar pessoas que não são da mesma religião, ou para lançar palavras de condenação. Isso aí a gente sabe que se alguém já praticou muito no passado e às vezes é vigente ainda. Nossa mensagem deve ser sempre amorosa, mesmo quando não recebida, pastor Kleber Maia.
É fundamental nós entendermos que fomos enviados ao mundo para pregar o evangelho, né? Evangelho, a palavra grega significa boa notícia, boas novas. E a boa notícia é exatamente que a salvação é possível e ainda é de graça. Basta somente crer em Jesus, que morreu já e pagou o preço por nós. A boa notícia da salvação deve ser levada pelos crentes ao mundo. Mas, às vezes, alguns crentes, eles acabam usando mais o espaço, até mesmo o espaço público da pregação, para condenar as pessoas, dizer que se continuar vivendo da maneira como está, vai para o inferno, se for de outra religião, ele está condenado, se não aceitar Jesus, ele vai sofrer a ira de Deus. Às vezes também é porque alguém persegue o evangelho, a igreja, e ele diz que a igreja tem dono e que Deus vai pesar a mão e tudo mais. No entanto, veja só, dizer que alguém vai para o inferno porque ele está vivendo daquela maneira não é uma boa notícia. Isso não é, de forma nenhuma, boa nova, não é evangelho. Nós precisamos pregar a boa notícia, que é a salvação para todos. Ah, mas vai deixar o povo vivendo desse jeito? Não, o evangelho é isso. Agora, depois que ele aceitar Jesus, ou na hora que ele realmente quiser se aprofundar no conhecimento, ele vai ser discipulado. E aí o discipulado vai mostrar como devemos andar, o que devemos abandonar. Mas você vê no, na própria atitude do Senhor Jesus, que ele não chegava dizendo aos pecadores, aos publicanos, às prostitutas, que eles tinham que largar aquilo para poder conhecer a Deus, mas ele simplesmente os chamava, os perdoava, andava com eles para lhes anunciar o reino de Deus. E aí a mudança de vida vem exatamente com a caminhada, com o discipulado. Então, sim, nós devemos pregar o amor de Deus a todos, até aqueles que não recebem ou perseguem a igreja, porque, afinal de contas, também é o que a Bíblia nos manda, né? O Senhor Jesus disse que nós devíamos orar por aqueles que perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Nós nunca fomos chamados para levar essa condenação ou maldição a alguém, mas a mensagem da igreja é de pregar o amor de Deus. Então, é uma orientação que eu faço aos irmãos da minha igreja, quando nós vamos ao culto público, ao culto no ar livre, o culto em algum lugar público, né? Não somente na igreja, é que nunca dirija as pessoas dizendo: você está condenado, você vai para o inferno, você tem que abandonar essa religião, senão você está condenado. Mas sim, nós devemos dizer que Jesus ama a todos, morreu por todos, e que todos podem crer em Jesus para ter uma nova vida. As pessoas muitas vezes estão desesperadas, né? Embora às vezes tentem sufocar esse desespero na droga, na bebida ou em tantas outras coisas, mas elas estão muitas vezes desesperadas, precisando de uma mensagem de esperança, e portanto a mensagem que a igreja leva deve ser essa mensagem de esperança, de salvação e de amor de Deus a todas as pessoas, independentemente de como elas estão vivendo ou de como elas reagirão a esta mensagem.
Pastor Tadeu.
Exatamente, até reafirmando, né, concordando com aquilo que o pastor Kleber falou, a gente vê casos até de oração contrária nos nossos dias, né, que dirá de uma mensagem que essas pessoas levam. Muitas vezes são pessoas que não usam o espaço, a oportunidade que tem para pregar o evangelho, para falar de Jesus, mas para desabafos, né? Muitas vezes pessoas não libertas. A famosa frase do pastor José Carlos de Lima, né, que é a torneira apertada demais tem vazamento. Então, pessoas doentes. E geralmente, esse tipo de pessoas são pessoas inflexíveis, são ovelhas difíceis. É muito difícil pastorear pessoas assim, porque elas não aceitam conselho. Elas estão inflexíveis ali na sua posição e não aceitam, às vezes, uma mudança, né, de rota. É sempre bom também, às vezes algum... Eu vou falar como senhor aqui, pastor Leibson, que eu vou emprestar aqui meu ouvido aos ouvintes, de nós sabemos o seguinte: é verdade que a nossa mensagem sempre deve ser amorosa, né? Mas é sempre necessário também nós definirmos o amor que estamos falando, como falamos há pouco. Esse amor aqui não é um amor permissivo, descomprometido com a verdade, um amor que se cala diante do erro, né? Mas é um amor que ele está comprometido com a palavra. Porque muitas vezes alguém, entendendo que a mensagem deve ser sempre amorosa, adequaram, porque a gente tem outro lado da balança, né? outro extremo. Eles entendendo que a mensagem tem que ser sempre amorosa, eles adequaram a mensagem a fim de agradar o público, em nome desse suposto amor. E assim distorceram a verdade. E, consequentemente, ao invés de salvarem os outros, perderam a si mesmos, não é verdade? Então a nossa mensagem deve ser sempre carregada de misericórdia, de amor, né? Mas primeiramente amor a Deus e a verdade, a sua palavra. Só assim nós teremos um verdadeiro amor pelos ouvintes. Nós devemos entender que vou amar os ouvintes anunciando aquilo que eles precisam ouvir e não aquilo que eles desejam ouvir. Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 9, ele fala assim: oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e discernimento. Você vê que Paulo ele coloca o conhecimento e o discernimento como raízes, como sustentáculos deste amor. E alguém pensa que o conhecimento esfriará o amor. Pelo contrário, alguém fala, não, mas o conhecimento vai esfriar o amor, vai tornar o amor menos amável. Não, pelo contrário, né? Era como se eles falam dessa forma, como se o amor fosse um sentimento cego, né? Burro. Pelo contrário, o que vemos é que o conhecimento, a gente vê Paulo falando aqui aos Filipenses, o conhecimento e o discernimento tornarão o amor mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Então, diante disso aqui para nós, né, para eu concluir, a nossa mensagem, ela será amorosa se ela estiver de acordo com a verdade. João 3,16, já citado pelo pastor Kleber, diz que Deus amou o mundo e com base na realidade do pecado, da queda, ele enviou o seu filho. Portanto, não se trata de um amor permissivo. Deus não passou um pano, né? Uma linguagem, né? Tanto chula, Deus não passou um pano no nosso pecado. Pelo contrário, ele morreu pelos nossos pecados. Isso é um amor verdadeiro, pois estava baseada em realidades fundamentais. Portanto, a pessoa pode até... Eu falo, às vezes, porque às vezes a pessoa... Uma mensagem de juízo, uma mensagem, às vezes, um pouco mais, como a gente fala, um pouco mais dura. Podemos, sim. Mas sempre é muito, como eu falei, muito regada de amor, muito regada de misericórdia. Se colocando no lugar da pessoa, com altruísmo, não é verdade? E as pessoas percebem se a mensagem é regada com amor ou se é puro desabafo, né? Se as entranhas das nossas palavras são de misericórdia ou se são de ódio, de sentimentos ruins. Então, assim, por mais que tenhamos que levar uma mensagem de confronto, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de mudança de vida, isso deve ser feito com muita misericórdia. Eu acho, amados irmãos, que Deus nos fez seres humanos de carne, né? O sarx lá no grego, né? Frágil, demonstrando a nossa fragilidade justamente para que nós pudéssemos nos colocar no lugar do outro, né? A gente sabe o que é mentir, a gente sabe o que é sentir inveja, a gente sabe o que é sentir ódio, a gente sabe o que é querer matar alguém, a gente sabe um monte de sentimentos ruins. Então, quando a gente for apontar o dedo para acusar o pecado de alguém, olhar para nós, estamos na mesma situação, estamos no mesmo nível. Então, para resumir, a gente diz isso. Uma mensagem pautada na verdade, mas sempre regada com muita misericórdia. Eu posso até falar sobre o castigo de Deus, sobre a ira vindoura, mas com muita misericórdia e me colocando não no lugar de juiz, mas me colocando no lugar de réu, semelhante ao meu ouvinte. Somos ambos réus e precisamos ambos tomar uma posição diante de Deus.
Muito bom. Eu quero até, pastor Coelho, quando comentou na fala dele, me elevou aqui a uma série de versículos, e eu localizei um que me veio à mente de imediato, Colossenses 3, 12 a 18, vamos ler só um pedacinho aqui, revestir, Paulo recomendando, né? Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Me veio à mente automaticamente toda a fala de vocês, mas eu quero fazer um contraponto aqui e perguntar aos dois para a gente fechar, porque ainda tem uma coisinha aqui que eu gostaria. Hoje a gente tem um cenário muito complicado entre a questão da liberdade de expressão, a atuação da igreja na sociedade, talvez até muito diferente dos tempos que nós fomos discipulados, e se é que fomos, né? Porque eu particularmente não passei por classe de discipulado, né? O discipulado foi, e a gente está vendo a evidência nessa lição da importância de ser primeiro discípulo antes de cristão, né? primeiro C para depois I, então está tudo fazendo sentido. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, vocês não acham, na opinião de vocês, que também o contexto social que a gente vive impede muitas vezes a igreja de certa forma, ser um pouco mais dura, mais enfática, porque está muito judicializado e a gente tem que ser prudente também, e há também essa questão, né, de levantar questões que são de natureza ética, e hoje tem muito isso, que antecedendo um pouco 30, 20 anos atrás, no período da igreja do primeiro século, isso é um pouco diferente. Qual é a opinião de vocês e que altera na perspectiva do que a gente está falando? Pastor Tadeu, depois o pastor Kleber, desfecha.
Não, certamente isso daí já temos sentido no Brasil e no mundo essa dificuldade. Eu conversava essa semana com um professor de ensino infantil e ele dizia o cenário ali nos Estados Unidos, que hoje em grande parte das escolas americanas você é proibido simplesmente de mencionar o nome de Jesus. Mencionar o nome de Jesus, você já corre risco, um grande risco de perder o seu emprego. Então, a questão realmente é judicializada e a tendência é piorar, infelizmente. Não sendo pessimista, mas realista. Eu acho que, diante disso, nós caminharemos para novas estratégias. É aquela questão de repente, se nós não pudermos falar, nós vamos viver mais o Evangelho. Antes de entregar um folheto para uma pessoa, eu vou, com a minha vida, ganhar a confiança dela. A forma de evangelização que muitos países perseguidos utilizam. Eu não consigo falar de Jesus abertamente e no primeiro contato com a pessoa. Eu preciso primeiro ganhá-la como amigo, ganhar confiança, demonstrar a diferença, voltando à questão do sal e luz, demonstrar que há uma diferença em mim. Diante disso, despertar a curiosidade dela para que ela então possa conhecer Jesus. Então, acho que teremos que usar ferramentas diferentes. Mas, diante disso, nada vai calar a igreja.
Pastor Kleber.
De fato, nós temos já, eu diria, uma razão a mais, né, para sermos prudentes. Quando Jesus enviou os discípulos a pregar, ele disse: eu os envio como ovelhas ao meio de lobos, sejam prudentes, como as serpentes, simples como as pombas. Jesus sempre recomendou a prudência na hora de ir falar. E agora nós temos ainda mais que ser prudentes por essa questão, não é? Porque hoje você pode estar pregando em algum lugar, alguém está gravando, filmando com muita facilidade, depois aquilo se tornar uma arma contra você. Por isso que nós precisamos falar do amor de Deus, porque o amor de Deus não tem nenhum processo judicial. Alguém não vai mover um processo contra você porque você está afirmando que ele é amado, né? Se ele fizer isso, eu acho que o juiz tem que encaminhar para a vara da deficiência mental, a petição. Como alguém vai achar ruim porque ele está sendo amado, né? Agora, se você agride a religião, se você agride até a condição de gostar de beber ou de usar drogas, aí sim você pode ser judicializado, né? Mas o amor de Deus é algo que deve e pode ser pregado abertamente. E aí concordo plenamente com o pastor Tadeu Coelho quando nós temos que, primeiramente, ganhar a confiança das pessoas. E aí, então, num espaço mais apropriado e mais particular, nós podemos realmente tratar de questões mais pontuais e apontar áreas que precisam de mudança na vida das pessoas. Mas em espaço público geral, pregar Jesus como o que ama e o que quer salvar e o que quer mudar a vida das pessoas, aí é algo que realmente nós temos mais facilidade para fazer sem essa preocupação judicial.
Muito bom. Pastor Tadeu, por favor, suas considerações finais.
Eu quero louvar a Deus, agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, pastor Gleibson, pastor Kleber, e louvar a Deus pela Escola Bíblica Dominical, por este assunto, e reafirmar, né, que o Senhor venha nos despertar, nos dar estratégia e nos dar oportunidades para falarmos de Cristo. Aquele que ganha almas, sábio é, que Deus nos dê essa condição. Forte abraço a todos os irmãos e sejamos firmes e constantes na obra do Senhor.
Pastor Kleber, suas considerações finais.
Eu quero agradecer a Deus por mais um episódio, estarmos aqui, não é? Com o retorno do pastor Glebson e com a participação do pastor Tadeu Coelho. E agradecer a todos os ouvintes do Pode BD por a cada semana nos acompanhar, estar aqui dando-nos essa oportunidade de trazer alguns subsídios, fazer algumas considerações que possam ajudar o professor. E eu creio que a lição de domingo será uma lição muito rica, muito abençoadora para aqueles que querem falar de Jesus e precisam de uma direção para isso e um despertamento para todos. E assim possamos fazer a obra do Senhor com muita alegria.
Muito bom. Eu quero agradecer ao pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições, né, também pela sua presença permanente nos episódios que eu passei aqui ausente, né? Repeti isso, já fiz na primeira lição que conduzi aqui com ele. Ao pastor Tadeu, a alegria de tê-lo aqui conosco, não é? A cada ouvinte que nos ouviu. E eu quero fazer um pedido especial a você. Você viu bem, missão transcultural faz parte da natureza de Deus, porque Deus é amor. Você prega, você é discipulado. Antes de pregar, você é discipulado. Passa por todo esse crivo de aprendizado na escola bíblica, no culto de doutrina pastoral, enfim. E o conteúdo aqui também é um discipulado para você. Então, compartilhe, mande para outro. Quem sabe alguém que está fora do Brasil, aí nós somos ouvidos por vários países da língua portuguesa e até outros que não são da língua portuguesa. Já temos uma capilaridade em muitos países. E quem sabe você não manda esse conteúdo para alguém que não tem escola dominical. Ele migrou, está num local que não tem escola dominical. Isso vai enriquecer e vai contribuir com a formação e com o pensamento dele lá nas terras longínquas, também fazendo missão em nome de Jesus, né? Então, meu muito obrigado, e eu quero me despedir do meu companheiro pastor Kleber Maia e do pastor Tadeu por tão valiosa contribuição. Me despedir de cada ouvinte com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.